um feriado pra gente.
Amanhã tá complicado. Os
quatro jogos, né? A gente que tá aqui amanhã, né, Jota, a partir das 19, né?
Exatamente.
Na sexta-feira tem Suíça e Argélia, Austrália e Egito e
Argentina e Cabo Verde.
A vozinha.
Que hora é esse jogo de Argentina?
O jogo da vozinha 19 horas.
Bom horário.
Argentina e Cabo Verde, viu?
A gente vai estar aqui, né?
Será que o Cabo vai ficar verde mesmo? Oi, JV. Oi, vermelha.
Oi, me deixa, viu? Agora, a Argentina tem, até agora, e mesmo passando, e deve passar, evidentemente, de Cabo Verde, vai pegar uma bolacha quebrada danada, né? Acho que é Egito ou alguma coisa assim que vem de lá. A Argentina, até as quartas de final, tá garantida. Tem a menor dúvida, até as oitavas, né?
E depois da Argentina, tem aqui no complemento Colômbia e Gana, 22:30.
Bom jogo, hein? Bom jogo. Um páreo duro pra Colômbia aí, viu? Né? Que é um possível adversário também. De França.
E a equipe tá arrumadinha, né?
A Colômbia é. A Equador melhorada. Área
jogando muito.
Jogando muita bola. Um time muito bom a Colômbia. Os sul-americanos, exceto o Paraguai. Melhor, o Uruguai, né? Que decepcionou. Hoje não teve jeito, né? Também. Mas a Colômbia, eu acho que vai longe. Passa de oitavas de final.
Jota.
Agora, 19:22. E o Brasil nem entrou em campo pelas oitavas de final, mas Carlo Ancelotti já virou personagem no vestiário da Noruega. Depois da vitória por 2-1 sobre a Costa do Marfim, resultado que colocou os noruegueses no mata-mata da Copa do Mundo de 2026, o técnico Steyo enviou um recado para o técnico da seleção brasileira. Diante dos jogadores, ainda no calor da classificação, o treinador celebrou feito histórico, exaltou o grupo e encerrou o discurso olhando para o próximo desafio da seleção nórdica, o Brasil. E ele diz o seguinte: hoje vocês vão aproveitar muito e Carlo Ancelotti, vamos atrás de você, disse aí o técnico da seleção da Noruega.
Tá
se achando, né?
Mas depois ele disse que essas palavras foram tiradas de um contexto, né?
Tá bom.
Depois ele tentou amenizar, disse que é muito amigo do Carlo Ancelotti, não sei o que, que é admirador.
Amigo da onça. Amigo urso, saudações polares.
Se fosse no Brasil, e se fosse aqui na Fonte Nova, aí a imprensa mundial ia cair de pau, viu? Na partida entre Bélgica e Senegal hoje, o campo foi invadido.
Invasão de campo.
Invadiu, né? Invasão. Se fosse no, aqui, né, Jota? No Brasil, então você não invadiu o campo.
Terceiro mundo,
né?
Tal.
E ocorreu aos 30 minutos do primeiro tempo e o árbitro paralisou a partida e a situação foi.
O cara
rapidamente,
foi,
né?
O cara deu uma tesoura voadora nele.
Mas aqui a televisão nem mostrou isso para não dar ibope para o invasor.
E aí, tá acho certo. Que está certo, né? Não deve mostrar esses 15 segundos de fama, né? De pessoas irresponsáveis, às vezes até.
E ele tava no chão, neutralizado com o celular na mão.
Ele tava muito doido, né? Não tem nada a ver. Perigo.
19:24 e após uma estreia de sucesso, o Internacional Circo Kroner segue encantando Vitória da Conquista. Esta semana, espetáculos de segunda a sexta, às 20h, sábado e domingo, às 16h30 e 19h30. Um show completo com Globo da Morte, acrobacias, trapézio e banda ao vivo em uma estrutura moderna para toda a família. Garanta seu ingresso em circokroner.com.br ou na bilheteria. Viva a sua própria experiência, Kroner.
Para Javier Aguirre, treinador do México, a vitória de 2-0 sobre o Equador foi uma das maiores da história da seleção nacional, no que ele descreveu como uma noite perfeita no estádio Azteca. A vitória foi a primeira do México em mata-mata na Copa do Mundo desde 1986. Na ocasião, os mexicanos derrotaram a Bulgária por 2-0. Aguirre comparou o feito com outros momentos grandiosos que viveu com a seleção mexicana, citando uma vitória contra a seleção brasileira na Copa América de 2001. Quer dizer, sempre o Brasil, né?
2-2 ainda, Bélgica e Senegal, 108 minutos, quer dizer que tá acabando, né, já a prorrogação. É, o Senegal escapou de uma boa, viu? Porque quase tomou o terceiro gol ali, não foi? Ai, a gente tava
assistindo. Quase,
né? O Lukaku entrou, fez um gol, gol de Lukaku às 86, né? E Yuri Tillman.
Agora já pensou se o Lukaku tá em plena forma?
É, aquele
ele tá no banco porque não tá, ele tá baleado.
Tá pesadinho.
Ele tá baleado, viu?
Tá pesadinho, é.
Boa noite, Marcos Ferreira. Olá,
boa noite, Belos.
Ai, Belos
sou eu. Os negativos temendo o paredão da Noruega. Falei, Davi derrotou Golias com a fenda. Vini vai derrotar o paredão com a bola. É a nossa Rosa Mayra querida fazendo aí um cordelzinho em relação ao jogo. Eu também acho, viu? Acho que o jogo na Noruega é um jogo arriscado. Time com. Não é só o Haaland, os jogadores não têm uma compreensão física. Maior, mas bem definida que a do Brasil, mas eu acho que no talento o Brasil é bem melhor. E tá aí um tabu para ser quebrado, lembrando que o Brasil nunca venceu.
Nunca venceu, né?
Entre amistosos e jogos oficiais, inclusive a Copa do Mundo 98, nunca venceu a Noruega, é o único país que o Brasil não venceu.
Os tabus são feitos para ser
quebrado. E vai ser domingo, quebrado. 17 horas, gol de Neymar. Ainda vou arriscar.
Aí vai ser no segundo tempo.
É, no finalzinho.
aí você quer matar o torcedor.
Pra dar alegria.
Não dá alegria, não. Um torcedor morreu em Salvador por causa dessa emoção.
Foi. O cara novo, 44 anos.
Pois
rapaz.
É, viu?
Eu vi a matéria, infelizmente.
E a equipe do Santos
transfer
sofre. Ô, JB, o que vai fazer com o Santos?